Voltando. A gente tem a mania de dizer que Jesus morreu na cruz por mim. Mas a gente não sabe todas as implicações e o que impactou, não só na nossa vida, como acho que para a eternidade, né? E a gente precisa aprender tudo o que Jesus conquistou na cruz. Não foi um ato de ele morreu, ressuscitou, salvou, me salvou. Pronto. Não. Tem um monte de coisa que ele fez, né? Perdão, justificação, redenção, salvação, libertação. Ele abriu um novo caminho, adoção de filho e por aí vai. Se eu for falar, tem um monte de outras coisas que Cristo fez na cruz. Então, quando ele diz assim, está consumado, é porque ele fez uma grande obra, foi uma grande obra, não foi brincadeira não, né? E a gente vai tentar compreender hoje um dos aspectos que está nesse tópico aí, né? E é engraçado que quando você olha para a criação, ou você lê a Bíblia, você percebe que a cruz, Deus já fez algumas coisas em forma de cruz, né? Isso que é interessante. A gente fez, quando ela lá na outra igreja, na sede, a gente fez um estudo sobre cruciforme. A gente tinha um livro, né? E era forma de cruz. Era para... Antes também um discipulado. Era um outro tipo de discipulado de como... Só que ali no livro é engraçado, porque ele falava assim, era ensinando o discípulo a ter a forma da cruz. Não é bem, aí eu até dei uma aula e expliquei que não era para o discípulo ter a forma da cruz, né? Ele estava usando uma metáfora, na realidade, né? Ele estava usando a cruz no lugar daquele que morreu na cruz. Então, você tinha que ter a forma, na realidade, de Cristo, né? Você não tinha que se conformar com a forma da cruz, mas daquele que morreu na cruz, que é Cristo. Tá? E quando você vê lá no Velho Testamento, em Números 21:9, não sei se os irmãos lembram, que quando o povo saiu do Egito, foi do deserto, o povo de Israel, eles começaram a murmurar contra Deus e Deus mandou umas serpentes abrasantes do deserto, né? E aí começou a picar o povo e eles começaram a morrer. Aí qual a orientação que Deus deu para Moisés? Levanta uma serpente de metal e todo mundo que olhar para ela vai ser curado. Ali já era uma prefiguração de Cristo, né? Vamos dar uma lidinha nesse texto? É Números 21:9. Eu vou colocando aqui para anotar. Números 21:9. E aí, engraçado que essa serpente de metal é o símbolo da medicina. Quem faz medicina, médico, enfermeiro, tudo ligado à medicina, o símbolozinho lá é essa serpente no... Porque é a cura, né? Simboliza a cura. O texto fala assim, Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que... picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Tá? Ele não morria pelo veneno. Aí você fala assim, mas era uma serpente de metal, numa haste, não era uma cruz. Não era uma forma... Como é que... Não está dizendo que é uma forma de... Aí vai lá João, né? Aí vai lá no livro de João, lá, o evangelista, ele fala assim, aí lá em João 3:14, aí ele fala que se refere a esse texto em relação a Jesus. Confirma que é Moisés estava falando a respeito de Jesus. João 3:14. Fala assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele está fazendo uma, alusão direta a esse texto. Ele está dizendo, olha, esse texto tem a ver com Cristo. Ele se refere a Cristo. Assim que Cristo for levantado na cruz, o que vai acontecer? Ele vai sarar todas as pessoas. Vai curar. Do quê? Vai sarar do quê? Tem uma diferença de curar e sarar, né? Vai fazer o quê? Como é que ele vai fazer esse trabalho? Curar do quê? Enfermidades, pecado. Lembra Isaías? Lançou o quê? Na cruz toda a nossa enfermidade. Ele levou na cruz toda a nossa enfermidade e o nosso pecado. Então, ele estava nos curando. Aí tem a cura física e tem a cura espiritual e tem a cura da alma também. Então, quando Jesus fez o trabalho, ele fez o trabalho completo. Essa cura, esse trabalho de curar a humanidade na cruz foi completo. Tá? Então, ele tá se referindo exatamente aqui, a cruz do deserto, a Jesus. Então, já lá atrás, já o símbolo, havia um símbolo da cruz. Se você observar a disposição do acampamento do povo judeu, né? Como é que Deus fazia? Porque era assim, o povo andava, quando a nuvem andava, andava. Quando parava a nuvem, eles paravam. E quando paravam, eles tinham que fazer um acampamento. Tá? E o acampamento que eles formavam tinha a forma da cruz. Porque era no centro, é onde ficava a tenda. Aqui ficava a tenda,
o tabernáculo,
e ficava em volta, aqui ficava o tabernáculo, em volta ficava a tribo de Judá, que era escolhida, né? E as outras tribos ficavam de três em três para impedir que alguém chegasse, entrasse e dominasse o acampamento. Então, se você perceber, ela era formada, ela tinha forma de cruz. Porque eram toda aquele povo todo. Uhum. Então ficava um monte de gente para cá, um monte para cá, um monte para cá e para cá. Então, se você olhasse, ela tem a forma de cruz. O acampamento judaico já tinha essa forma. A disposição que Deus fez para eles pararem era toda vez que... Se a gente tivesse um drone e jogasse por cima de toda aquela congregação, você ia ver uma cruz lá de cima. Então já estava. Deus já estava dando, ensinando para eles, falando para eles, sinais de que, olha, vai ser dessa maneira. E vai ser dessa forma. Os pontos cardeais. Os pontos cardeais são em forma de cruz. Quando você aprende a desenhar, quando você aprende a desenhar a face humana, ela é repartida em forma de cruz. Então, quando você ensina uma criança a desenhar no curso, a gente sempre faz isso. A gente divide o rosto numa forma de uma cruz. Para que aonde fica aqui, fica a altura da orelha, e aqui fica a altura do olho. Então você tem uma disposição, o ser humano ele foi feito de uma forma que se encaixa numa cruz. Não é à toa, porque Cristo ele tinha que morrer na cruz. No Velho Testamento dizia que o sacrifício que morria no altar, ele tinha que ser amarrado por quatro pontas. Então, por isso que Jesus foi amarrado, foi crucificado às quatro pontas, dos dois braços e as duas pernas. Porque a ovelha que subia ao altar, ela tinha que ser amarrada pelas quatro pontas. Então, nada é por acaso. É Deus ensinando, olha, vai ser dessa maneira. E se você também pegar a cruz e você unir as pontas, ela vai ficar em forma. Se eu virar ela para cá, ela fica em forma de um altar. Aqui onde ficava o sacrifício e aqui a escadinha onde se subia até. Então, na realidade, a disposição dela, do desenho, é este. O altar onde se matava o sacrifício era dessa maneira. Aqui tinha as quatro pontas, né? E tinha uma escadinha que subia. Então, a disposição da própria cruz, se você unir as quatro pontas, ela vira um altar. Um altar de sacrifício. Essas coisas que a gente, quando o apóstolo Paulo diz que mais pra frente, eu vou voltar mais para frente, mas quando ele diz que Deus cancelou a cédula que era contra nós, como é que se cancela uma cédula? É dessa maneira, em forma de cruz. Então, tudo, todas as... Deus vai dando as dicas e vai mostrando, vai ser dessa maneira. Então, o que Cristo fez naquela cruz, a gente ainda vai saber mais. A gente sabe o que a Bíblia diz. Mas eu creio que ainda tem mais implicações para frente. Que a gente ainda vai descobrir a totalidade do impacto de todo esse sacrifício que Cristo fez. Tá? Nós vamos começar... Essa foi só a introdução. Hoje a gente vai falar sobre resgate. Eu só vou falar sobre esse tema só, tá? Hoje. É, resgate. Tá, que é o texto que a gente vai ler aí na apostila de Marcos 10, 42 até o 45, tá? Fala sobre Jesus nos resgatou na cruz, tá?
Do 42 até Marcos
10. 45. Tá na apostila, tá? Não tem. Quem não tiver, pode acompanhar na... Até o 45. Diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, aí se referindo a Jesus, né, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele veio resgatar, nos resgatar. Então, é sobre essa parte que eu vou falar. As outras, depois, nas outras aulas, vai cada uma falar sobre um tema diferente. Mas eu vou parar nesse... Isso aqui já tem muito assunto para falar. Tá? Então, ele veio nos resgatar. Bom... deixa eu dar uma olhadinha aqui na apostila, que acho que na apostila tem uma definição do que é resgate, né? Que eu não anotei aqui. Ele fala assim, para entender, lá na apostila, está na 324, para entender mais o que Deus fez por meio da ressurreição, a gente tem que observar o que Jesus disse quando explicou Marcos, que a gente acabou de ler, né? A passagem. Aí ele fala assim, no sentido comum da palavra, o que significa resgate? Então, a definição de resgate é um pagamento para reivindicar algo ou alguém que tenha sido perdido, tá? Capturado ou escravizado. Aí ele vai falar da época romana, que é da onde... Mas se você ler toda a história da humanidade, escravidão, né? Tá permeada de escravidão. Aí eu anotei o seguinte... Então, o que o resgate pede? Quando você fala assim, ó, eu preciso resgatar uma pessoa, o que eu preciso fazer? Aí eu separei dois pontos, né? Então, o que ele exige? Primeiro, o resgate. Quem pode dar uma... O que exige o resgate? Ele tem uma ideia?
Um pagamento?
Yes. Né? Então, ele exige um pagamento.
Eu estou assistindo.
Esse pagamento, tá bom, exige um pagamento. E também exige uma outra parte. O resgate exige o pagamento e exige uma outra contrapartida. Quem é?
A vítima.
Não. Não, eu preciso resgatar. Não, alguém já, eu só preciso resgatar porque tem uma vítima, tá? Mas, para eu resgatar essa vítima, eu preciso do quê? Você já falou uma coisa, tá? Pagamento.
Uma entrega.
E, tá, sim, quase isso, mas... Não. A gente já, o escravo a gente já falou. A vítima a gente já falou. Eu tô falando do outro lado que não é vítima. Hã? Hã? Não. Exige o quê? Se exige um pagamento, exige
o pagador.
O pagador. O pagador. Isso. Se o cara vai, ó, eu tô com alguém aqui, uma escravizada. Eu até liberto ela, desde que você pague um certo valor, tá? Mas eu preciso que essa pessoa que vai me resgatar tenha dinheiro para bancar. Ela tem que ter dinheiro. Então, também exige o pagamento, mas também tem que ter o pagador com bala na agulha, né? Porque se o preço for... como o nosso caso era impagável, como é que, quem eu vou arranjar para resgatar? Quem vai me resgatar se o meu preço ninguém pode pagar? Esse é o problema. Esse era o nosso problema. Porque nós precisávamos ser resgatados, mas ninguém podia fazer, não tinha ninguém que fizesse isso por nós. Porque o nosso preço era impagável. Assim como o nosso pecado era também imperdoável, também o valor era impagável. Então, tinha esses dois probleminhas. Nós tínhamos um pecado que não se pagava, impagável, e também não tinha dinheiro no mundo para pagar. Lembra do texto? Uma alma vale mais que o mundo inteiro? Então, não tinha um valor no mundo para pagar o nosso resgate. Ainda que se desse o mundo inteiro por resgate, não pagaria. Porque a nossa dívida era imensa. Porque a dívida, ela ia aumentando. Ela, que nem a inflação na época do Sarney. Né? Quem passou o Sarney sabe. É impagável. Por quê? Porque você, tinha o peca, você tem o pecado que você faz quando você nasce até você morrer. E você tem o pecado original que você herdou do teu pai, Adão, lá atrás. Então, você tem duas aguilhões, o pecado aí, não é um aguilhão de uma ponta, é um aguilhão de duas pontas, que não segurava e não deixava, é uma impagável. Porque você podia assim, ainda que você fosse uma pessoa que nasceu inocente e não tivesse pecado, a possibilidade, estou levantando uma possibilidade, não existe essa possibilidade, mas se existisse, de nascer uma pessoa inocente, que nunca pecasse, e não fizesse absolutamente nada, a vida inteira, fosse um anjo de candura e tá. Nascesse até asinha. Ele ia para o inferno a si mesmo. Porque, ainda que ele não pecasse na sua vida, ele carregava sobre ele o pecado do pai. A gente já, como diz Davi, nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. Quando ele diz isso, ele está dizendo... O pecado de Adão já foi nos transferido no nascimento. Então, a gente não tinha, mesmo assim, não teria condições de a gente nos salvar nós mesmos. Nós, ainda que eu morresse por mim mesmo, eu não me salvaria. Por quê? Porque existe o princípio do derramamento de sangue. Para haver remissão de pecado, tinha que haver derramamento de sangue. Mas este sangue tinha que ser inocente e puro. Então, ainda que eu morresse por mim mesmo, nem me salvaria. E nem por outra pessoa. Ainda que eu morresse salvando uma pessoa, mesmo assim eu não sou inocente. E tudo aquilo que eu fiz, toda a justiça que eu achava que fazia, era como diz Isaías, um trapo de imundice na presença de Deus. Porque ela já vinha contaminada pelo pecado. Então... Para você ver a implicação disso. Então, a gente estava terminantemente perdido, eternamente perdido. não tinha salvação para nós em Deus, como diz né, o texto da Bíblia. Bom, ok. Então, eu tenho esses dois pontos e tenho mais três pontos. Nós estávamos sendo resgatados. Porque nós éramos o quê? Três coisas. Acho que está na apostila também. Eu estou tirando da apostila, tá? É isso aí. Três pontinhos aí. Primeiro, nós éramos fomos perdidos. Tá? Depois, capturado. E depois, escravizados. Tá? Então, só. Esse foi o preço da nossa liberdade. Sabe aquela história do livre-arbítrio que a gente estava começando na outra aula? Que a gente fica na polêmica se eu sou livre, se eu não sou. Não. O nosso livre-arbítrio deu nisso. Então, Adão e Eva falaram assim: bom, eu vou comer da árvore, vou ser capaz de discernir o que é bem e mal, não preciso mais de Deus. Já posso andar sozinho. Agora eu já posso andar com as minhas pernas, não preciso da dependência de Deus. É isso que. Esse é o desejo. É o desejo do homem de liberdade. A liberdade do homem não é para ele ser livre para fazer o bem. Não. Ele quer ser livre para fazer o que der na telha dele. Sem dar satisfação para ninguém. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Eu vou fazer o que eu quero. E ninguém dá palpite, porque agora eu sou adulto e eu tenho discernimento para fazer o que eu quiser. Só que não é bem assim, porque existe uma coisa chamada consequências. Então, tudo que você faz tem uma consequência. E você tem que arcar com essa consequência. Esse é o grande problema da humanidade. É que a gente quer os direitos, mas a gente não quer os deveres. Não dá. Você tem que ser responsável. Você, quando você vai fazer alguma coisa, a gente tem que pensar dessa maneira. Quando eu vou fazer alguma coisa que vai afetar outra pessoa, eu não posso fazer o que eu quiser. Porque tem outras pessoas envolvidas. Então, eu não vou fazer porque eu vou prejudicar as outras pessoas. Então, não é, eu faço o que me agrada e eu sou livre para fazer o que me agrada e as pessoas que... Cada um que lute, como diz o povo. Cada um que lute. Não é assim que funciona. Com Deus não é assim. Você é responsável por você e pelos outros que estão à tua volta. Lembra do Caim e Abel? Deus falou, onde está teu irmão? Ele falou, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? A resposta implícita é, sim, você é responsável pelo seu irmão. Lógico que você é. Então você não vai escandalizar o teu irmão. Você não vai fazer nada que prejudique. Se você não quer que faça para você, você não faça para o outro. Ama o próximo como a ti mesmo, etc, etc, etc. Então, a liberdade, o problema da nossa liberdade foi essa. A gente queria ser livre de Deus. O homem queria se libertar de Deus. Só que existe um pequeno probleminha nessa história. Nós fomos criados ligados em Deus. Esse é o grande problema do homem. Nós somos, querendo você ou não querendo, você está ligado a Deus. Você não vai conseguir se desligar dele. Se você se desligar dele, você fica sem luz. Ele puxa lá a luz central e você fica no escuro. Porque nós precisamos. O apóstolo Paulo diz que nós existimos, nos movemos e respiramos por causa dele. Aí você volta lá no comecinho, Adão e Eva. O que foi que Deus fez quando criou Adão? Clássico. Ele foi lá, criou o homem com as suas mãos, tá, no pó da terra, formou, lindo, maravilhoso. Olhou para ele e estava fazendo o que lá? Estava lá no chão, estava lá no chão, ficou. O que é que deu a vida para ele? O sopro. Da onde vem o sopro?
De Deus.
Então, ali, ele nos ligou com Ele para sempre. E era esse o desejo de Deus, sempre foi o desejo de Deus. O desejo de Deus foi sempre estar conosco. A gente aqui não queria estar, chegou um ponto que a gente não queria estar mais com Ele. Esse é o problema. Só que tem mais um probleminha, que se eu sair da presença dEle, eu não tenho mais vida. Porque eu não sou como Deus, que tem vida em si mesmo. Ele não precisa de ninguém que dê vida para Ele. Porque Ele é o doador de vida. Ele tem vida, Ele é autoexistente. Eu não tenho esse poder. Eu dependo de Deus. Então, quando eu vou para longe de Deus, o que acontece? Eu vou morrendo. A tendência é morte. Primeiro a morte espiritual e, por fim, a morte eterna. Porque eu estou me distanciando daquele que... É como se eu falasse, eu vou parar de beber água hoje. Ah, hoje eu bebo mais água. Eu quero a minha liberdade. A partir de hoje eu não tomo água. Mas ele é a água da vida. Tu para de tomar água da vida, tu vai morrer. Ah, eu não quero mais comer. Hoje eu vou fazer jejum, só vou ver de luz, como diz o povo, né? Ver de luz e não vou comer mais nada. Você vai morrer. Porque ele é o pão da vida. Você precisa comer dele todos os dias, para que ele é quem está te sustentando, te dando vida. Aí você fala que não quer mais, ok. Deus fala, tudo bem. Eu sei onde vai terminar isso. Mas você quer? Você pode, né? Como diz o Obama. Yes, you can. Você pode, vai. Então, Deus, ele deixa, porque o amor é isso também. O amor, ele não é prisão. Deus vai falar assim, ah, mas Deus não podia ter visto o que ia acontecer com Adão e Eva. Ele sabia tudo isso. Mas o amor é assim. Você tem um filho rebelde, você deixa de amar esse filho rebelde, porque ele é rebelde, porque ele vai, se desvia e pinta e borda e vai para lá, você continua amando. Porque ele é seu filho. Ele não tem como. Ele tem o seu DNA. Mas você deixa ele ir. Aí, se ele for, sabe, ele vai descobrir, vai voltar. Se ele for de Deus, ele volta. Se não for, se for um tolo. Então, esse é o problema. Então, o que aconteceu? O ser humano foi para longe de Deus, se perdeu. Começou se perdendo, né? Lá em Mateus 18, 11, diz que nós nos perdemos. Nós saímos a caminhar sozinho e sem GPS se perdeu, não teve jeito, né? Sem a bússola. Sem bússola a gente andou sem direção. A tendência é o quê? Se perder. Então, Mateus 18, 11 diz que porque o filho do homem veio salvar, o que se tinha? Perdido. Então, a tendência é essa, você sai, você quer andar só, você quer fazer a tua vontade, você não quer pedir direção para Deus. No começo, Deus vinha toda virada do dia, conversava com Adão, batia um papo com ele prestava conta do que ele tinha feito no dia, apóstolo também pedia instrução para o dia seguinte, como fazer, como não fazer, o que podia melhorar, etc. e tal. E ele estava sempre se comunicando com Deus e pedindo, falando, pedindo instrução. Ele mostrava a dependência dele daquele que o criou e criou todas as coisas. A ponto que Deus falou, olha, venha, nomeio todos os animais, você é capaz. Ele não chegou lá e falou, ah, eu vou nomear. Deus nem mandou fazer nada, eu estou nomeando tudo. Não, Deus falou, vem e nomeia. Ele esperou Deus chamar para nomear. Então, ele estava ali, trabalhando no jardim, em conformidade com Deus, junto com Deus. Esse é o desejo de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos o quê? Corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Mas nós somos corpo. Para você ver como nós estamos juntos com Deus, não dá para separar. Como é que você vai separar a cabeça do corpo? É uma coisa só. A comparação que Deus faz a nosso respeito é que nós somos corpo de Cristo. Não dá para ficar longe. Não dá para fazer que nem a família Adams, né? A mãozinha lá, que vai, ela andava sozinha, saia correndo. Não dá. Pô, tem gente que quer fazer isso, né? Quer andar sozinho por aí. Não tem como. Porque nós somos corpo de Cristo. E a gente tem que agir junto com o Espírito Santo. É para isso que nós somos criados, né? Mas a gente quer independência. O ser humano, ele quer independência, né? É do ser humano, a inclinação do homem é ser independente. Porque na nossa cabeça, a gente acha que a dependência é ruim. Aí você vê Cristo vindo e dependendo totalmente de Deus. O ministério de Cristo foi totalmente... Ele falava, o que eu vejo o Pai fazer, eu faço também, eu imito. Ele sempre ia orar para ver o que, plano de Deus que tinha para o dia seguinte. Ele nunca tomava as decisões pela cabeça dele. Todo o ministério de 3 anos de Jesus estava todo planificado por Deus. Já estava tudo decidido por Deus. Ele só veio cumprir o plano de Deus. Ele não ficou lá fazendo o que dava na cabeça dele. Ele até podia. O único que tem liberdade para fazer o que quer, a liberdade de verdade, é Deus. A gente tem uma liberdade condicional. Porque a gente Deus nos colocou num planeta e você tem a liberdade dentro deste planeta, dentro das situações agradáveis de oxigênio. Então você não é livre para sair daqui e ir lá na Lua. Você não é livre para sair voando pelo universo. Você não tem. Você não. Sabe, a gente que acha que a gente é livre, eu sou livre para fazer. Não é. Você tem uma liberdade condicional. Deus colocou. A Bíblia fala que Deus colocou limite em toda a criação, inclusive no homem. Ele fala que o nosso limite está aqui, ó, no nosso nariz. O limite do homem é o fôlego. Tirou o fôlego, acabou. Cai no mar, não sabe nadar, acabou. Vai para a lua lá, dá um problema, o oxigênio acaba, morreu. O nosso limite está no fôlego. Está aí, Deus já botou um limite. Então, ele não fez você para ser livre de tudo, de todos, inclusive de Deus. Isso é uma ficção, as pessoas imaginam da cabeça própria, mas não tem nada a ver. Então, perdidos. Ele veio buscar porque nós estávamos perdidos. Não é porque a gente estava no caminho certo. Jesus não veio morrer por nós porque nós estávamos no caminho certo, na direção certa. Que a humanidade estava... progredindo, progresso da humanidade, né? Desde que tem um colega que ele é kardecista, ele fala assim, mas a gente vai reencarnando e vai melhorando. Eu falei, você está vendo o mundo melhorar? Você está percebendo que o mundo está melhorando? Você me avisa, porque eu não estou vendo. Está piorando, está cada vez pior. Então, se não está funcionando essas reencarnações sucessivas desse povo. Porque era para melhorar, está piorando. Por quê? De novo... o homem perdido querendo fazer o que não é dele. Ele quer salvar a si mesmo. Médico, salva sara a si mesmo. Né? Nem o médico pode sarar ele mesmo. Então, eu não posso melhorar por mim mesmo. Eu cada dia eu estou melhor. Eu vou trabalhando o meu psicológico, trabalhando não sei o quê, que amanhã eu estarei... Não está. Você está tão ruim quanto era ontem. Mesma coisa, quando você não tem Deus... Quem faz os processos de santificação, justificação, mudança de vida, é o Espírito Santo. É Ele que está dentro de você, te mudando, todo dia. Por isso que você é melhor do que foi ontem. Não por causa de você, mas por causa do Espírito Santo que está fazendo esses processos dentro. Esse é o pensamento. Então, estávamos perdidos. Segundo, capturado. Lucas 4, 19. Lucas 4, 19. Diz qual era a missão de Cristo. Que está, inclusive, citando Isaías, o profeta Isaías, né? Então, a pregar liberdade aos cativos. Restauração da vista a cegos, por liberdade dos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, nós estávamos cativos. Se ele veio pregar liberdade aos cativos, é porque nós éramos cativos. Nós estávamos presos. Tem muita gente que está presa e não sabe que está presa, né? Hoje em dia. Você vai falar, vai evangelizar as pessoas. Não, eu sou mais livre que você. Porque você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ir para balada. Eu sou mais livre do que você. Você é que é cativo. Eles acham que a gente é que é preso. A gente é realmente cativo. A gente é cativo a Cristo, né? É outro tipo de prisão, né? É outra história. Então, ele fala, eu vim aqui para pregar a liberdade àquelas pessoas que estavam presas, cativas. Vocês estavam presos. Vocês foram capturados. Vocês saíram pelo mundo, se perderam e alguém pegou vocês. Alguém capturou vocês, prendeu vocês. Tá? Que a gente sabe, lá segundo João 8,34, quem foi? Quem foi que nos capturou? Alguém sabe quem foi que nos capturou e escravizou? Tcharam! Ah, estragou tudo. É o pecado. Eu queria ver se vocês fazem o diabo. Não, não foi o diabo. Né? O diabo veio depois e se aproveitou da situação. Quem nos capturou foi o pecado. Foi o pecado. Ele é que nos escraviza. Por isso, mesmo a gente convertido, qual é o nosso maior inimigo? Qual é o nosso maior inimigo? Hã? Isso aí, nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Não é o diabo, não. Porque o diabo, a gente resiste e ele foge. Agora, a carne está sempre conosco. A nossa vontade está sempre todo dia conosco. A gente tem que lutar com ela todos os dias. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Tá? Então, quem nos escravizou primeiro foi o nosso pecado. O pecado de ir para longe de Deus, de fazer a nossa vontade, de fazer o que dá na telha e etc. E daí veio e, né, só foi piorando. Lá em João 8,34, está dizendo isso aí. João 8,34. João 8,34, que diz o quê? Disse Jesus, respondeu Jesus, em verdade, vos digo que todo aquele é servo de quem? Pecado.
Pecado é bom, né?
Aí é que tá.
Ele é prazeroso, se não fosse tão prazeroso assim,
a gente... Mas aí é que tá, o problema não é o remédio, é a dose. A dose que faz o remédio ficar virar veneno... É a dosagem, se é maior ou menor. O que mata é a dosagem excessiva do remédio que é bom para te curar. Esse é o problema. Aí é que está o conceito de veneno. Então, o pecado, ele é maravilhoso. Até dar a luz do pecado. Né? A ação, né, de você pecar. É maravilhoso, é tudo lindo e maravilhoso. Você está lá felizão. Mas a consequência que ele produz, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte, esse é o problema, né? É legal até tu morrer, né? Ninguém quer morrer. Então, todo mundo quer viver, todo mundo quer curtir a vida. Mas o problema é que o pecado ele vai desembocar lá no, na morte. O caminho dele é a morte. Então, é que nem na minha família é assim. A gente se reúne, a família, aí tem uns que não são cristãos. Aí, a festa tem que ter a cerveja, porque você não vem. A gente vai beber alcoólica, não vem. Aí, quando a gente faz a nossa casa, não tem, vai tomar o suquinho, o guaraná, o que tem para hoje, né? Chazinho de camomila para acalmar. Agora, quando é na casa dos outros que não são cristãos, ok. Tá lá, a gente vai. Aí acontece. A diversão deles é essa. Só que quando eles começam a beber, a língua começa a ficar solta. Aí, vem todo o passado, todas aquelas coisas que eles engasgou por educação, ninguém falou nada, ficou abaixo do tapete. Aí ele começa a soltar. No final da festa, eles estão se matando já. Praticamente se matando. Não, abismo. Aí, às vezes tem, chega às vias de fato. Um mata o outro, um dá um tiro no nariz. A gente vê no noticiário. Esse dia eu vi no noticiário, os dois melhores amigos, um matou o outro. No bar, por causa de uma briga do bar. Então, brigaram no bar, um matou o outro. Quando voltou a si, que saiu da bebedeira, eram amigos desde criança. Esse é o problema. O problema é esse, é que na hora é a alegria, é a festa, é tudo legal. Mas as consequências do dia seguinte é que é difícil. Né? Então, o pessoal fala assim, ah, o mundo não tem nada para nos oferecer. Tem, lógico que tem. É uma Disneylândia, né? O problema é que eu sei onde vai dar, né? Né? Pois é. Eu sei onde vai dar, a gente sabe onde vai parar, né? Vai, você vai entrar na montanha-russa e o parafusinho vai, vão desparafusar ali a montanha-russa e você já era, né? Então é muito divertido, vai ser com emoção. Agora eu tenho esse discernimento. Quem é que eu vou escolher? Eu vou escolher uma coisa que me leva para a escravidão, para ficar longe de Deus, para a morte, ou eu vou escolher ficar com a vida que é Cristo? Agora você já tem essa cabeça. Hoje você, uma vez eu estava fazendo um discipulado na casa de um casal, casa de oração. Aí, no meio da conversa assim, a irmã soltou, a dona da casa soltou. Ai, que às vezes a gente vai nas festas e está todo mundo bebendo, dá uma vontade de beber também. Eu falei, o quê? Como é que é? Repete? Tá precisando de discipulado mesmo, tá certo. Tá. É 27 na casa certa. Você precisa se converter, porque você não se converteu. Porque se você ainda tem uma vontade de voltar pro Egito, epa, tá difícil. Né? O que o povo, quando foi liberto do Egito e foi levado pro deserto, o que eles falavam? Vamos voltar. Lá a gente, eram miseráveis, eram desprezados, tinha que construir aquelas pirâmides absurdas, escravos até a raiz do cabelo, não tinha nem comida para nada, mas lá no Egito a gente era feliz, porque tinha alho para comer, cebola, olha só que felicidade, por causa de alho e cebola e tal, e lá nós éramos felizes. Falei, gente, quer dizer, tudo que Deus fez, o maná do deserto, todos aqueles milagres, não valia nada, eles estavam com saudade da escravidão. Tem gente que é assim, prefere continuar na escravidão, né? Deus resgata e ele quer ficar lá, voltar para o Egito, tem saudade do Egito. Uma vez eu fui orar para uma irmã e não fui nem orar por ela, eu fui na casa de uma irmã e a irmã já me deu o golpe santo, chamou a vizinha, olha para ela aqui. Aí quando eu estava orando por ela, eu vi uma imagem de santo, Deus me deu uma visão de uma imagem de santo e ela era crente. Aí eu falei para ela, olha, você tem uma imagem assim, assim, assim na sua casa? Não, tirou de pé junto que não tinha. E a irmã que me convidou, lá atrás, tem, dedando ela, tem. Aí eu falei, ó, é o seguinte, Deus me mostrou assim, assim, tá na caixa de uma caixa de madeira no seu quarto, quando você coloca, deixa ela deitadinha assim, tal. Deus me mostrou, se você está dizendo que não, o problema é seu. Aí eu falei para ela, você fica, quando você tem dúvida se Deus vai fazer ou não, o que você faz? Você recorre à santa. Você tem que escolher. Ou você acredita em Deus, ou você acredita naquele santo que você saiu de lá, da igreja católica. Você não pode andar entre dois pensamentos. Ou você escolhe a santa, ou você escolhe Deus. Né? Então tem gente que é assim. Ele se converte, mas ele deixa lá o patuazinho dele para garantir. Se não der certo aqui, eu corro para lá. Né? Fica no meio do caminho. Não dá. Não dá. Deus já libertou ele, mas ele tem uma mãozinha acorrentada lá, né? Um pezinho acorrentado lá. Ele gosta de ficar com as correntes no pé. Isso, para a oração ficar mais forte. Quer dizer, é uma ignorância. Então, escravizados, tá? Pelo pecado, tá? E aí, quando você é escravizado pelo pecado, o que acontece? Ainda que você queira fugir, você não consegue fugir. O pecado te incapacitou de fugir dessa prisão. Porque a prisão não é um lugar. Porque quando a pessoa ela é aprisionada numa cela, se ela conseguir abrir a cela e sair, ela fica livre. Se ela é aprisionada numa nação e ela fugir para outra, ela fica livre. Mas e quando a prisão não é um lugar? Quando a prisão é um estado de pecado. Onde você for, ele vai seguir você. Onde você for, você está aprisionado pelo pecado. Você pode fugir para os Estados Unidos, você pode fugir para a Amazônia, você pode fugir para qualquer lugar. O pecado vai estar lá. Porque você não foi ainda resgatado por Cristo. Então você é escravo do pecado. Aonde você for, em que galáxia você for, você vai ser escravo do pecado. Então, esse é o problema da escravidão do pecado. Porque o pecado está conosco e em nós, na nossa carne, que é o último aguilhão que vai ser vencido. Quando eu me converto, eu sou santificado, resgatado, justificado, etc., meu espírito. Mas falta a nossa carne, que vai ser a última. Vai ser a última a ser transformada, tá? Um corpo glorioso. Então, a gente ainda está esperando que a gente vai ser. Como diz o apóstolo Paulo, eu não sei o que eu vou ser ainda. Eu sei que eu vou ser transformado, mas eu não sei o que eu virei a ser ainda. Ainda é um mistério, tá? Enfim, então essa escravidão era uma coisa que não se podia fugir. Você está vendo o cenário? Então, era impagável e você não podia fugir. Você estava aprisionado, tinha duas condições impossíveis de você sair. Então, tinha que vir alguém com condições de tirar você dessa escravidão, tá? E pagar, porque havia um preço. Qual é o preço do pecado? A gente já falou, né? Salário do pecado. É a morte. Então, se eu fosse resgatar você do teu pecado, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que substituir você. Você lembra quando tem guerras, né? Os Estados Unidos tem guerra. O que eles fazem? Eles trocam prisioneiros. Eu dou o meu prisioneiro americano pelo lado dos muçulmanos. Eu troco. Um por um. Ou, às vezes, até mais por um. O que tinha que acontecer? Tinha que haver uma substituição, tá? Deus tinha que tomar o meu lugar. Ele tinha que pagar, Jesus tinha que pagar a minha pena. Não bastava pagar o preço. O preço era preço de sangue, tá? Então, eu tinha que derramar sangue. Jesus tinha que derramar sangue, tá? Esse sangue não podia ser qualquer um, tinha que ser sangue puro. Além de eu derramar o meu sangue, eu tinha que substituir a pessoa. Eu tinha que estar no teu lugar. Eu tinha que estar no meu lugar. Não bastava, assim, porque tem gente que fala assim, porque Deus não foi lá e falou assim, perdoou toda a humanidade, está todo mundo perdoado. Pronto, já está feito. Precisa mandar o filho dele morrer, pra cá, e fazer todo esse trabalho. Só que, por quê que Deus não fez isso? Primeiro porque Deus não é idiota, ele é sábio. O ser humano é que é meio sem noção. Porque se eu te der um indulto, como fez o Bolsonaro com o Daniel Silveira, o que acontece com o indulto? Eu te dou indulto, te torno inocente de todas as acusações. Mas no dia seguinte, de novo, não ia resolver. Porque o problema estava em nós. Nós somos pecadores, vamos pecar. E não dá para fugir de pecado, nós somos pecadores. Por isso que nós dependemos de Cristo. Porque ele veio para salvar pecadores. Né? Então, não tem como, não adianta ele falar, está todo mundo perdoado. No dia seguinte, está todos nós de novo, pecando de novo. Né? Por que Deus tirou Adão e Eva do jardim? Por que ele não deixou eles lá? Assim que pecaram, Deus falou, joga lá fora. Porque de Éden ia virar um inferno. Imagina pessoas que pecam, pessoas decaídas, vivendo eternamente. Ia ser o Walking Dead, né? Ia viver mortos, vivendo eternamente no pecado. Deus falou, não. Isso foi até uma misericórdia com o homem. Porque Deus não ia deixar o homem ficar vivendo eternamente com uma situação pecaminosa daquela. Sabe? Morto em vida, eternamente. Não dá. Em perdição eterna, mas num corpo. Olha que fatalidade terrível. Deus falou, tira urgente do Éden, não vai ficar aí. Porque esse Éden de Éden vai virar um inferno. Com pessoas decaídas, fazendo tudo que de pecado, errado, e é aquilo que a gente está fazendo com o planeta Terra. Né? É o que o ser humano está fazendo. O ser humano decaído, o rio Tietê era limpíssimo, agora está lá um horror. Né? E todas as destruições que estão acontecendo no mundo, a Serra Pelada lá, que você vê, você fica apavorado. A Minas, onde eles fazem aquelas coletas do ferro, são crateras imensas, viu? As mineradoras, gente, é apavorante aquilo. Né? Esse é o que a gente ia fazer lá. A humanidade toda no Éden, minerando aquele ouro de Ofir que tem lá. Achei uma perdição terrível. Ia ser pior que a Sodoma e Gomorra. Então Deus sabe o que faz. É misericórdia. Não é. O julgamento de Deus é em misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia triunfa no juízo. Porque se ele fosse julgar mesmo com a mão pesada, ah, meu Deus, não sobrava ninguém, né? Não ficava perto sobre pedra. Então, quando o Fábio falou do blackout que deu, né? Das 3 horas que ficou, quando Cristo ficou na cruz, ficou 3 horas sem nada no mundo inteiro. Aquilo ali é Deus falando, era para eu acabar com o mundo agora. Porque o sangue do meu filho caiu na terra. E a Bíblia fala que desde o sangue de Abel até o último profeta, até a última pessoa que morreu, que caiu na terra, vai ser cobrado. E aquelas pragas do Apocalipse, é isso. Deus vai cobrar todo o sangue derramado nesse chão. Imagina o sangue do próprio filho dele. Naquele momento era para o mundo já ir para o espaço. Teve terremoto, teve tudo. Mas Deus não fez por quê? Porque justamente é aquele sacrifício que estava salvando a humanidade da perdição. Então ele se contei e falou, isso aqui só foi só um spoiler do que ele vai fazer no Apocalipse. Então, é só... Porque o que deteve foi o sangue de Cristo, a misericórdia. Porque se depender da gente, né? Então, a misericórdia de Deus, ela sempre vai triunfar. E quem tem que fazer, por que Deus permitiu que o fulano de tal foi para o inferno? Você vai sozinho, Deus não permite nada, porque se você nascer, sentar no sofá, assistir televisão o resto da tua vida, você já está indo sozinho. Porque você não precisa fazer nada. Você já nasce em pecado, seu destino é a morte eterna. Esse é o nosso destino. Se Deus não nos encontrar no meio do caminho, a gente já está perdido eternamente. Então, Deus não está mandando ninguém para o inferno. A gente está indo porque a gente quer ir. Porque a gente está escolhendo ir lá. A gente não quer... escolher Cristo, né? A gente evangeliza as pessoas, fala de Jesus, ela fala, não quero. Ok, é um direito? Não é um direito? Mas, eu não gosto de falar, tem gente que evangeliza que vai mandando para o inferno, né? Eu não faço isso porque é errado. Você não pode evangelizar ninguém falando que ele vai para o inferno. Já está subentendido que isso vai acontecer, você não precisa falar nada não, ele vai descobrir. Então, o evangelho é boas novas, então você tem que falar as boas novas. De salvação. E Cristo veio e morreu para nos salvar. Amém. O Espírito Santo vai fazer a obra de convencer ou não. Você não convence ninguém. Se ele vai para o inferno ou não vai, não é problema meu. Eu não mando nem no céu e nem mando no inferno. Não mando ninguém para lugar nenhum. A nossa função é falar o Evangelho. Só. É isso que Deus falou. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Só. Não falou manda para o inferno, manda para o céu. Abre a porta do céu, abre a janela, abre como é que eles falam? As comportas do céu. Não. Falou nada disso. Isso não pertence a gente. A gente não tem esse poder, né? Então, essa é a nossa visão. É isso que Cristo veio fazer. Ele veio libertar cativo, curar, resgatar, justificar, santificar. Ele só veio fazer coisa boa, tá? Bom, ninguém pode pagar o resgate, a não ser Jesus. E também tinha um outro problema. Como é que eu vou pedir resgate por pessoas que não estão vivas? A Bíblia fala que nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Como alguém pede um resgate para pessoa morta? Eu nunca vi. O máximo que se faz é pedir para o corpo, né? Para enterrar de forma digna, mas ninguém paga resgate por uma pessoa que morreu. Então, um bandido vai lá, sequestra uma pessoa, mata e depois pede um resgate. Vocês já viram isso? Porque não tem. Não tem resgate de pessoas mortas. Jesus fez resgate de pessoas mortas. Quer dizer, não precisava, mas porque ele já estava... aos olhos de todo mundo, nós estávamos perdidos e mortos. Ele vai lá e fala, não, tudo bem. Ainda há, eu posso fazer. Eu consigo resgatar mesmo essas pessoas mortas. Eu posso... É o ossos secos, você lembra dos ossos secos? Ezequiel, tudo morto lá. Não tem problema. Eu vou levantar um grande exército desses mortos aí que eu vou levantar. Essas pessoas mortinhas aí que eu vou começar a juntar os ossinhos, os nervos, vou montando, daqui a pouco eu dar um grande exército. O que nem existia. Por que Deus pegou o povo de Israel para levantar? Por que ele não pegou o Egito? Por que ele não pegou a Babilônia, que era um bigo do império, a Síria? Porque ele falou, eu quero montar ele. Eles são, era um povo nômade, famílias nômades, insignificantes, mais fracas de todo aquele império. E Deus falou, eu vou pegar esses aí e eu vou levantar para que a glória seja minha e não deles. Então, Jesus veio para salvar o que tinha sido perdido. Para amanhã a gente diz assim, eu que fiz, foi eu que sou melhor. Eu sou... Não. A glória é de Deus. Ele veio dar glória a Deus. Deus fez todas as coisas através de Cristo e a gente o que fez? Só recebeu aquilo. Né? A gente recebeu. Quando eu recebo pela fé, eu sou participante com Cristo de todas as coisas. E aquilo passa a fazer efeito. É de graça. Eu não paguei. Não foi eu quem pagou. Foi quem pagou? Foi Jesus. Ele pagou tudo. Ele está consumado. Eu fiz tudo. Então, para quê? Para não me vangloriar e não cair no erro de novo de me perder, de voltar atrás, de falar, não, eu agora sou melhor. Por isso que eu também não posso me comparar melhor do que o pessoal do mundo. A pessoa fala assim, tem o pessoal do mundo, não sei. Não, porque éramos iguais. A Bíblia fala que todos nós estávamos debaixo do pecado. Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo, sem exceção. Então, não tinha um justo sequer. Ninguém era justo. Está todo mundo no mesmo barco. Então, eu tenho que olhar para eles com misericórdia como Deus olhou para mim com misericórdia. Então, eu não posso ficar... A nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Né? Pelo contrário. Então, esse tem que ser o nosso pensamento também, falar de Jesus para que eles sejam libertos, resgatados do poder do pecado. Das trevas, tá? Esse, trazer para o reino do Filho do seu amor, né? Esse é o desejo de Deus. Então, ele não só pagou o resgate, como ele era o próprio resgate. Né? Quando fala que Cristo pagou o resgate, não é que ele deu alguma coisa em troca. Não, ele mesmo era o resgate. Ele era o sacrifício, né? Ele era o cordeiro mudo que ia para o matadouro. Não foi um... A Bíblia fala que foi preço de sangue, né? O preço que ele pagou foi preço de sangue. Então, só ele podia pagar. Ele fez uma substituição. O que era meu, ele pegou para ele. O que era dele, ele deu para mim. Uma troca injusta, né? Porque ele pegou tudo, todo o meu nada, né? E todo o meu pecado, tudo... O que não prestava e foi para ele. E tudo que é maravilhoso que ele tinha, ele deu para a gente. Né? É por isso que a Bíblia fala que nós herdamos em Cristo todas as coisas nas regiões celestiais. Então, ele deu tudo que ele tinha para a gente. Né? Coisinha básica, né? Só todas as coisas. E pegou o nada absoluto que a gente tinha. Essa foi a troca, essa foi a substituição. Né? A gente chama de morte vicária. Por isso que ele fala que o Papa é vicário de Cristo. Aquele que substitui Cristo na Terra. Porque a palavra vicário é isso, é substituição. Então, Jesus foi lá e nos substituiu. Ele tomou o nosso lugar. Era para a gente morrer, ele morreu no nosso lugar. Então, tudo que era para acontecer conosco, aconteceu com ele. E aí você vê aquele filme do Mel Gibson, que é horrível, mas ainda não é o que aconteceu de fato, né?
Não é a realidade,
né? Dali, é dali para pior. É. Só que dali é só uma... Porque tem ali você vê as implicações no corpo dele. Mas você não sabe as implicações espirituais que ele sofreu. A pressão espiritual quando recebeu na cruz do Calvário, não só a dor corporal, mas quando o pecado foi jogado sobre ele e todas as nossas enfermidades, o que foi o processo de a Bíblia fala que foi como se fosse uma prensa esmagando. Né, o azeite, né? Então, as consequências disso a gente nunca vai mensurar, a gente não vai saber nunca, porque a gente não tem um décimo de condições de sofrer nem metade daquilo. A gente porque não tem uma coisa, reclama. Outro dia porque estou comendo ovo, vou desviar porque estou comendo ovo. O povo é tão doido. Porque se ele soubesse o que foi o sacrifício de Cristo, por que ele tem que aprender? Porque a gente passa vergonha. Porque se, quando você vai reclamar, você lembra o sacrifício de Cristo na cruz, você fala, meu Deus, você cala a boca. Porque comparar essas coisas que a gente sofre com o que Cristo sofreu é ridículo, sabe? É deprimente. É melhor, tudo bem, você, a gente sofre, a gente tem problema, mas tem que lançar aos pés de Cristo, que Ele compreende. Não é para cada probleminha que a gente passa, ah, não vou mais pegar, não vou desviar, eu vou desviar, ah, eu não sei o quê, ou o inimigo é sujo, ah, não sei o quê. Falei, pelo amor de Deus, vamos, né? O evangelho é outra coisa, né? É gratidão, eu vou ficar com Cristo até o final, dê no que dê. Vou até o final com Ele, não vou desviar, eu vou me firmar na rocha, eu vou carregar minha cruz também, eu vou me alegrar com os discípulos que apanharam lá e saíram tudo alegre porque foram dignos de sofrer um pouquinho com Cristo, por causa de Cristo. Olha só, a gente vai chegar nesse nível ainda, né? A gente chega lá. Então, lá em 1 Pedro 3,18, fala isso, né, da substituição, né?
3,18.
Ele fala assim, porque também Cristo padeceu uma vez só, tá? Ele não vai ficar morrendo toda hora, não. Pelos pecados, o justo pelos injustos, tá? Para quê? Para levar-nos a Deus. Essa era a função dele. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, ele veio para substituir o justo no lugar dos injustos, tá? Essa troca. Bom, depois que ele pagou esse resgate, o que acontece quando a gente paga alguma coisa? Que é natural, depois que você paga, você tem uma dívida, você paga, o que acontece? Tá, mas aí vai ter que acontecer alguma coisa. Não basta o efeito. Não, tem que ter alguma coisa a mais. Comprovante. Precisa de um comprovante. O que acontece? Você lembra que eu falei da seta para nós? O que acontece quando eu faço isso? Não. Hã? Cancelado. CPF cancelado, você não é brincadeira. Dívida cancelada. O que acontece? Precisa um cancelamento. Eu preciso da prova do cancelamento. Porque senão não adianta. Você paga tudo, não recebe a prova do cancelamento e depois como é que fica? Como é que você vai provar que o resgate foi feito? Tem que ter um cancelamento dessa dívida, né? Que está lá em Colossenses 2,14. Texto clássico. De uma prova. Jesus, ele precisava chegar lá na presença de Deus e falar, ó, aqui, tá aqui a prova de que a dívida foi cancelada, de que eu fiz todo o trabalho que o Senhor me mandou. Tem que ter prova. Eu não posso simplesmente ir lá pagar uma conta que eu devo para uma pessoa e ela não me dá recibo, não fala nada. Não. Ok. Vai na confiança, vai na fé. Não é assim que funciona. Tem que ter o cancelamento. Quando eu tenho... Eu queria rasgar meu papel, mas acho que eu vou ter que fazer um exemplo prático. Quando eu... Geralmente é promissória, né, que a gente faz isso, né? Você paga a promissória, aí a pessoa que você pagou a promissória, o que ela faz? Ela rasga. Tem que rasgar. Se você fala assim, não, joga no lixo ali e deixa por isso mesmo. Aí ela vai lá, pega o documento e rasga. E você geralmente rasga assim, vai certificar que está bem rasgado, né? E aí depois, se você for juntar de novo esses papéis, se eu for juntar, aqui está para mostrar. Se eu for juntar os pedaços do papel de novo, dá uma força aqui, me dá uma força. Não quer fazer, eu não sou o que topo, só tenho. Segura duas aqui em cima, afastadinha assim. Agora, qual é. Assim, afastadinha, qual a forma? Cruz. Entendeu? Deus sabe, ele não faz nada à toa. Deus não faz nada, nada à toa. Nada é de qualquer maneira. Então você, Deus foi lá e ó, forma de cruz. Quando Cristo estava na cruz, eu gosto da algumas versões antigas, porque essas versões, tem versões modernas, porque quando eu tento traduzir a Bíblia para que a pessoa que está lendo entenda, o que eu faço? A tradução é lá em cima, a original é lá em cima, aí a pessoa comum não entende. O que eu faço? Eu desço ela para cá, facilito a linguagem para que essa pessoa entenda. No meio do caminho eu perdi o quê? Um monte de coisa. Então, às vezes, por isso que eu gosto das versões antigas, que elas são mais difíceis de ler, mas estão mais próximas do original, às vezes estão mais próximas. E nessa passagem aí, de Colossenses, vamos dar uma lidinha, tem uma outra versão que eu não gosto, que fala de risco, cancelar a dívida. Não gosto. Eu gosto da versão que fala que, havendo risco, Colossenses 2,14, tá? Havendo riscado a cédula, que era... Essa é a versão? Eu gosto dessa versão. Então, tem várias versões. Tem uma que é cancelou a dívida, não gosto. Tá aí? A tua é dívida? Não. A dela é dívida também? Você entende? Entende. Mas não é o que está dizendo lá no texto original. Ele está falando, cancelou, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por quê? Deixa eu tentar explicar. Ele está falando ali por uma igreja que tem os costumes judaicos. Ele está falando de circuncisão, que ninguém mais coloca você debaixo da circuncisão, e que no, tem as festas da lua nova, tudo costume judaico. Por quê? Ele está falando que aquelas ordenanças, aqueles mandamentos judaicos, todos, a lei... O homem não podia cumprir a lei, porque a lei era perfeita. O homem perfeito. Então, cada tópico daquela lei, na realidade, não serviu para quê? Para nos matar. Porque a gente não podia cumprir nenhuma daquelas ordenanças. Então, ela vai matando. Ele fala assim, não roubará. Quando eu roubar, me matou. Não tirar falso testemunho. Disse falso testemunho? Morri. Não, pode mentir. Mentir? Dancei. Então, cada vez que eu... Não adianta, tinha 600 e poucas ordenanças. Se eu cumprisse 600 e tantas e tropeçasse numa, eu era condenado por todas as outras. Não adiantava eu cumprir 99%. Eu tinha que cumprir 100%. Porque aquela que eu tropeçasse me condenava. E é isso que ele está falando aqui. As ordenanças, de alguma forma, me eram contrárias. Todas elas, de alguma forma, me eram contrárias. Todas. Elas foram escritas porque a lei, ela só existe quando tem o pecado ou quando tem a contravenção. Você só cria uma lei condenando alguma coisa quando existe o crime, né? Então, aí não existia o crime cibernético, agora nós temos, criou. Então, toda vez que você cria uma lei, é por causa que existe um pecado. Então, foi se criando. Aí... O que, que esse texto diz? Então, não foi assim. Deus pegou a dívida que tinha e foi lá e pá, cancelou. Não. Ele pegou as 600 e tantas que tinha, todas elas, que não eram, fizeram o contrário, foi. Tá. Ele foi cancelando, pá. Uma por uma. Os efeitos dela sobre nós. Os efeitos de morte sobre nós, ele foi lá. Então, eu gosto dessa ideia, porque essa ideia é mais completa. Ele não foi alguma coisa assim, no atacado. Ele foi lá, pá, né? Foi uma por uma, não foi uma só, somou, pegou tudo em uma só e foi lá. Não. Para você ver como o pecado é excessivamente ruim, danoso. Para mostrar que na cruz ele estava... É por isso que as pessoas... A cruz é uma cena horrível. Mas o que nos incomoda na crucificação? Quando você viu o filme do Mel Gibson, quando o pastor prega na igreja sobre a crucificação, o que é que nos choca e nos incomoda? Não é o sacrifício, não é a morte de Cristo, não é a dor que ele sofreu. É que a gente sabe que era... Ele está fazendo no nosso lugar. E a gente vai se constrangendo, porque a gente sabe que aquilo lá era nós, era para a gente. E a gente vai se diminuindo, vai se... cabendo na nossa casinha onde a gente tem que morar. Numa, a gente para de ser gigante, vai diminuindo e vai, Deus vai colocando a gente no nosso devido lugar. Então, por isso que... É porque é desconcertante você ouvir. Eu mesmo não gosto. Eu não vi o filme do Mel Gibson. Porque você vai dando, vai me dando uma angústia. Vai me dando... Sabe, quando, eu até achei lindo a versão lá do original. O filme é maravilhoso, muito bem feito. Mas naquela parte, eu falei, não, não dá. Não por causa, porque não é um filme de terror, não é um filme de qualquer coisa. É ali, você está se vendo ali. Essa é que é a realidade. Quando Jesus olha dali da cruz para você, você fala, você sabe que era você que era para estar lá. E aí você vai se passando mal. Você vai passando mal. É horrível, é desastroso. Quando tem as pregações da cruz, gente, eu fico, a gente, não é assim? Primeiro que a gente chora até dizer chega, né? Porque não é? Não, já era. O registro, né, da torneirinha vai, abre e você não tem jeito. Você fica desidratado mesmo. Mas, porque a gente se vê ali. Uma vez tinha um senhor lá na prefeitura e ele chegou no setor e falou assim, ah, eu fui na missa, a missa foi uma maravilha. O padre estava falando sobre sacrifício e falando do cordeirinho, que pegava o cordeirinho inocente, imaculado e matava. Eu saí de lá, não gostei, eu fiquei chocado. Por que, que tinha que matar o cordeirinho? O cordeirinho inocente, não fez nada para ninguém. Até ali eu estava achando a missa maravilhosa. Ali eu achei exagero. Ali estragou tudo. Ali eu fui para casa com, sabe? A minha alegria foi toda embora, porque coitadinho do cordeirinho. Deixou o cordeirinho embora, não sei o quê. Aí... Ele foi procurar uma colega minha, que é evangélica, e falou assim, explica para mim, eu não entendi essa parte. O padre não explicou, ele só leu, não explicou a palavra. E eu saí de lá sem entender. Aí a minha colega falou assim, ah, pergunta para o Márcio, lá que ele deve saber. Ele jogou para mim, eu falei, olha só, ó crente para ajuda, que não sabe explicar. Aí eu chamei ele e falei assim, olha, é o seguinte, sabe por que você saiu de lá chocado, triste, abatido? Porque aquele cordeirinho ali morreu no teu lugar. Ele simbolizava Cristo, que viria inocente morrer por nós. Era para você estar lá morrendo. É por isso que você saiu de lá apavorado, desesperado. Porque você sabe que aquele cordeiro é inocente morrendo no teu lugar. Aí ele ficou assim, sabe? Aí foi embora, não falou nada, foi embora. Mas entendeu a mensagem. Então o que nos constrange é porque a gente sabe que somos nós. Era para a gente estar morrendo lá. Não era para Cristo estar morrendo lá. Né? Então, ele riscou a cédula que era contra nós. Uma vez eu fui orar para um irmão. Eu nem lembro se era irmão, se era um parente do irmão. Estava doente, ó, chamou para fazer oração, então eu fui lá orar por ele. E aí cheguei lá, conversei, que a gente não deve achar, né? Tendo o pé na porta, a gente tem que conversar. Com o povo da casa primeiro, perguntei para ele se eu podia orar por ele, que também você não vai orar para uma pessoa, não é porque o parente dele é crente que você vai chegar, né? Não, tem que pedir a permissão dele, falar, você quer? Posso colocar a mão na sua cabeça? Pode. Aí antes de orar, ele cismou de querer saber para onde que ia a doença dele depois que Deus curasse ele. Eu falei, o homem tá aí, na porta da morte, tá morrendo, tá precisando da cura de Deus. O que ele quer saber para onde vai mandar essa... Sabe, eu não falei nada. Só pensei, mas não falei nada. Falei, vamos orar primeiro, depois a gente vê, a gente conversa. Aí, quando eu fui orar por ele, eu via como se fosse uma mão de anjo e pegava a enfermidade dele e jogava na cruz. Eu vi uma cruz assim, pegava e jogava na cruz. Pegava e jogava. Aí, falei, opa, Deus deu a resposta, tá vendo? E mesmo nem... É Isaías, né? Cravou na cruz lá toda. Aí eu falei para ele, ó, Deus te deu a resposta. E toda a tua doença, sabe para onde foi? Para a cruz. Deus tirou da tua vida e jogou na cruz. A nossa doença também, né? Ele levou sobre si todas as enfermidades, né? Então já, a Isaías está dizendo isso. Mas na hora eu estava tão nervoso que a gente vai lá e você fica tão, né? orando a Deus para Deus dar uma abençoar ali, dar uma ajuda para a gente, que a gente nem quer saber de responder pergunta teológica, né, no momento. E aí foi interessante, porque Deus tirou todo o nosso pecado, enfermidade, iniquidade, tudo, jogou tudo na cruz. Tudo, tudo. Livres da condenação. Depois de cancelada a nossa dívida, o que acontece? Né? Let it go, como diz a livre sou. Efésios 6:6. Efésios 6:6. A gente vai descobrir, nós somos livres para quê? Ele fala, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós somos livres para quê? Para sermos servos de Cristo. Essa é a nossa liberdade. A nossa liberdade. Ah, eu sou livre, Cristo me libertou. Eu agora... Não. Você é livre para servir. Ele pagou o teu preço, ele te comprou. A Bíblia fala que Deus nos comprou por bom preço, preço de sangue. Então você foi comprado por Cristo. Você agora é dele. A gente pensa que Jesus fez todo esse trabalho, todo esse sofrimento, toda a obra maravilhosa para a gente... voar por aí livre? Não. Para servir a Ele. É. Nós somos livres para servir. Essa é a realidade do cristão. Tá? É para isso que a obra de Deus é essa. No Velho Testamento tinha uma passagem do escravo da orelha furada. Vocês já ouviram falar disso? Alguns já ouviram, né? Então, quando a pessoa tinha um escravo, ela tinha, depois de 7 anos... Depois de cada 7 anos, você tinha a época da libertação dos escravos. Você não podia, o judeu não podia ter um escravo para a vida para sempre. Ele tinha que, cada 7 anos, até o jubileu, né, 50 anos, libertava os escravos da família. Só que, às vezes, o dono era tão bom, aquele escravo, ele gostava tanto daquele dono, o que ele fazia? Ele falava, não, eu não quero ser liberto. Eu quero continuar aqui trabalhando para você. Ele tinha que dar uma prova de que foi ele quem quis. Naquela época não havia contrato, não havia escrita, então o que se fazia? Pegava uma sovela, que é um gancho com uma coisa pontuda, né? E furava a orelha da pessoa. Ia na porta, né? Tinha que ir lá na porta da casa da pessoa, do patrão. Aí pegava ele, encostava ele na porta de madeira e furava, né? Aí todo mundo... Alargador. Sabe alargador que está na moda hoje? Então já tinha antigamente. Aí quando você visse um escravo da orelha furada, já sabia. Ele é escravo porque ele quer ser escravo. Ele gosta tanto do seu senhor que ele não quer ser liberto. Somos nós. Prazer em conhecer. Nós somos os servos da orelha furada. Nós servimos a Deus porque nós queremos. Nós não queremos ser livres nunca mais para viver a nossa vida como a gente vivia antigamente. A gente hoje se apresenta voluntariamente para servir. Então nós somos servos, livres para servir. Nós somos livres para escolher ser escravo de novo de Cristo. Essa é a nossa liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Não para a libertinagem nem para a liberdade do mundo, mas para servir a Deus, aquele que nos libertou. É isso. Se você entender isso na sua cabeça, você é livre agora para fazer a vontade de Deus. Não a sua vontade mais. Não vale mais a sua vontade. Nem os seus desejos, nem Deus vai cumprir os meus sonhos. Não. Não vai cumprir os teus sonhos. Ele vai cumprir os sonhos dele? Não. Deus também não sonha. Então ele também não vai cumprir os sonhos dele. Ele vai cumprir que sonho? Os sonhos que ele fizer você sonhar. Você lembra de Zé? José, Deus fez José sonhar. Deus fez José sonhar. Ele sonhou o sonho que Deus queria que ele sonhasse. E se cumpriu aquele sonho que Deus fez ele sonhar. Então, Deus não vai cumprir nem o teu sonho, nem o sonho dele. Mas o sonho que ele fizer, você sonhar, é diferente. Então, não vai cumprir a tua vontade. Não são os teus desejos, mas a vontade de Deus. Essa é a realidade. É difícil? É, mas é a realidade. A gente vai aprender, a gente vai ter a vida inteira para aprender isso, a andar nesse caminho, né? Lembra daquela, acho que é o Mágico de Oz, anda nos bloquinhos amarelos. Ela tinha que andar nos bloquinhos amarelos, no paralelepípedo, né? Tinha uma estradinha, ela não podia sair para nenhum... A criatura saiu, encontrou a bruxa do oeste. Então, o que acontece? É uma coisa, a Bíblia fala que nós temos que andar nos passos que Cristo já caminhou. O que eu tenho que fazer? É só colocar o pé em cima da marca do pé que Cristo andou. Eu tenho que andar em cima da marquinha. Como se fosse aqueles passos na neve. Não deixa aquele buraquinho, você vai lá só em cima. É isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que andar no meu caminho. Eu tenho que andar no caminho, no novo e vivo caminho aberto por Cristo. É outro caminho, tá? É isso que a gente tem que fazer. E para concluir, Romanos 8:1 vai falar vamos dar uma lidinha. Coloquei. Ele fala assim, no Romanos 8:1, portanto agora, a partir desse momento que eu aceitei, ou antes fui aceito por Cristo, a gente tem maneira de falar que a gente aceita Cristo, né? Não é. Ele é que nos aceita, né? Mas é uma forma como as pessoas ensinam para ter entendimento, né? A pessoa que está recebendo, está sendo evangelizada, a gente fala, você aceita Jesus como... Não, está errado. Quem nos aceita primeiro é Jesus. Se ele não nos aceitar, não adianta falar, você aceita Jesus? Se Jesus falar, não te aceito, meu filho, não adianta. Você não vai rolar. Ele é que tem que nos aceitar, tá? Então, mas é uma forma didática que a gente faz no discipulado, quando a gente discipula, você está assim, eu posso orar por você? Repete comigo, você aceita Jesus? É didático, tá ok. É, mas está errado. O certo é ele que aceita. O certo é ele que aceita, né? Eu estava numa casa de oração que a moça, toda vez que tinha visita, ela falava, você não vai fazer o apelo? Você não vai fazer o apelo? Eu falava, meu Deus, você me ajuda, me guarda. Porque ela não tem que fazer apelo. O apelo é a pregação da palavra. Aí o Espírito Santo vai produzir o fruto dentro dele e ele vai querer continuar ou não. É uma coisa que tem que ser feita espontaneamente. Eu não posso produzir no outro. Porque se eu produzir, é fake. Então, se eu levar um parente meu para a igreja, aí na hora do apelo, eu ficar, vai, cutucando, não é, ele vai me agradar. Porque eu sou um chato toda vez, forçando a barra. Aí, foi verdadeiro? Não foi. Então, eu tenho que ficar calado. Por mais que eu queira, que eu esteja torcendo, orando, intercedendo, eu tenho que ficar calado. Não se oferece para ir lá. Se ele não pedir para ir, para você, não fica, quer que eu vá com você lá? Não abra a boca. É obra do Espírito Santo. Ele é quem vai fazer. Não se intrometa. Não quer dar uma ajudinha para Deus. Então, o apelo foi uma invenção. Também didática, porque às vezes a pessoa fica na igreja há 50 anos e não sabe que tem que, né, fazer a proclamação pública, né? Que é uma confissão pública. Ok, também. Mas, aí eu sentei com ela e falei, minha filha, eu não vou fazer apelo, porque eu trabalho diferente, eu gosto, eu quero que o Espírito Santo faça, eu faço a minha parte, e o Espírito Santo faz a dele, porque eu não posso fazer a dele. Ele não me mandou fazer a dele, eu não estou autorizado. Mas era um sofrimento, ela aprendeu que se eu não fizesse, as pessoas fossem para o inferno, era por culpa de que não fez o apelo e não sei o quê. Eu falei, gente, se a palavra de Deus não fizer esse processo de conversão, quem é que vai fazer? Me diz. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Se eu não confiar na palavra de Deus, em quem é que eu vou confiar? Se eu não confiar que eu estou ensinando aqui que ela vai produzir frutos na vida de vocês, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas é tudo por fé.
Essa parte aí, eu não entendi direito. O apelo é para a pessoa que já é membro?
Não, não, para se converter, para quem não é, para quem não é, para quem não é. Não é porque, porque é assim, não estou condenando, não. Você, eu falando que eu não faço, mas é comum na nossa igreja faz, todo, tem vários lugares que faz. É uma coisa didática para a pessoa ir lá, ok. Tá? Mas você viu Jesus fazendo apelo para alguém?
Não.
Você lendo a Bíblia, ele pregando o Evangelho, ele falou aqui, quem aqui quer se converter ao meu Pai? Sabe? Dois centavos, três centavos, quem dá mais? Você viu ele fazendo isso? Ele ia, pregava a palavra e as pessoas se convertiam com a palavra que ele pregava. Sem ele precisar forçar a barra de ninguém.
E todos que ele chamaram foram
conta própria. É, isso aí. Ele falava, vem me segue, a pessoa seguia. Né? É assim que funciona, é fé.
Era natural.
Era natural, é isso aí. É porque... Isso. Ele falou, não quero. Ok, também. Jesus falou assim, você vai para o inferno, você ou volta aqui, pelo amor de Deus, se converte. Não. Ok. Também está ok. Porque o homem, ele tem que ser responsável. O ser humano, ele é responsável pelas suas decisões também. Eu não posso ficar forçando ou paparicando para a pessoa. Sabe? Parece que o evangelho não vale um centavo. Você está barganhando, você está se abaixando para a pessoa, pedindo pelo amor de Deus, aceita Jesus pelo amor de Deus. Não é assim. Depois de todo o sacrifício que ele fez na cruz, depois de tudo, você vai barganhar ainda com a pessoa, né? Não.
Mas é errado toda vez que eu ir ao templo de Deus, convidar a pessoa para ir?
Não, não é errado. Eu estou falando que é didático, Não é bíblico, mas é didático. Tem um monte de coisa que é didática, mas não é bíblica, né? É só uma...
Às vezes nós queremos salvar, não, porque quem salva é Jesus Cristo.
É isso mesmo, a gente quer salvar, meu. A gente quer salvar. A gente quer, quer sim. Quer. Porque a gente...
Não quer.
Aí você até atrapalha, porque a pessoa fica com raiva. Aí que ela fica com mais raiva, ela não, nem vai mais para a igreja, porque ela sabe que ela não vai ficar em paz na igreja, não vai poder assistir um culto em paz, porque você vai ficar toda vez, no final do culto, vem a ladainha. Você não quer aceitar? Você não quer? Tem certeza? Você não quer? Essa é a última chance. E, meu amigo, onde tu tens a escolha? Vida ou morte, vai morrer amanhã, não sabe? Aceita! Gente, que perdição! Deixa a pessoa assistir o culto, ela está gostando, a fé vem pelo ouvir. Então, quando ela está ouvindo, a fé está vindo, está produzindo, tá? Deixa ela ser alvo do amor de Deus. O que, que você tem que se intrometer toda hora? Então, dá um nervoso, a pessoa não pode estar em paz dentro da igreja. Aqui é um lugar de paz. Mas não adianta, você piora. Não tá. É, convida, deixa ela ir.
Eu convido. Aí ela fala, não quero. Aí toda vez eu convido, ela fala.
Não, aí o convite tudo bem.
Aí eu fico pensando assim, Deus, será que um dia ela vai falar assim?
Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Você não convida mais. Não convida mais. Ora. Só ora. Não é largar de mão, você não está largando de mão. Você não vai largar de mão. Você vai orar, porque agora... Ela é sua filha, mas ela não, o pai não leva o filho para o céu, não, tá? Ela, a salvação é individual, ela também tem a responsabilidade dela, então você não vai poder carregar ela no bolso. O que você vai fazer? Você não vai largar ela de mão? Convida mais, ora. Ora, coloca, a melhor coisa que tem, minha filha, é você colocar a pessoa em oração. Não tem coisa melhor. Coloca, hã? Não, é porque ela já está convidando. Tá chato. Fica chato. Não, ela tá convidando, todo dia que tem culto ela convida. Tem terça ela convida, domingo ela convida, terça que vem ela volta de novo. Então, aí fica, olha, eu mesmo, se eu não fosse crente, eu não aceitaria. Se eu fosse na igreja e tivesse alguém me enchendo a paciência para me converter, eu sou do contra, sempre fui do contra. Quando eu falo fazer uma coisa, fazer a outra, porque eu não gosto de ser mandado. É da natureza do ser humano. É da natureza do ser humano. Então, a melhor coisa que se faz com o filho é
entrega.
Na mão de Deus. Ele não é seu. Esse filho não é seu. A Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. É dele. A herança é dele. Você está guardando para devolver para ele. É dele. Então, ele se responsabiliza. Santos de casa não faz milagre. Você não vai converter ninguém da sua família. Porque a família não segue os nossos conselhos. A gente fala de Jesus para o mundo inteiro se converte. A nossa família não vem. Porque não funciona para a nossa família. É uma tentação, mas não funciona. Esses você tem que deixar para Deus. Está errado. As duas posições estão erradas. Primeiro, se você não deixa, ela vai ficar com raiva. E segundo, se você fica agoniada, não pode ficar agoniada, tem que lançar toda a ansiedade aonde? Em Cristo. Vá feliz para a igreja sozinha, maravilhosa, plena. Adore o Senhor, porque enquanto a gente está adorando a Deus, Ele está fazendo lá. Ela pode estar lá na festa, onde que for. Deus vai trabalhar no coração dela lá. Não se preocupa. O nosso problema é esse. A gente quer pegar com as duas mãos e ser dono de todas as coisas. Não vai. Não vai. É aquele negócio. Ela é boa. A gente é bom. A gente é bom, mas precisa de Cristo. Ela nasceu no pecado e precisa de Cristo. Esse é o problema. A pessoa fala assim, eu sou muito bom, eu sou maravilhoso, eu sou filho bom, eu sou marido bom. Eu não faço... Não, você não é bom. Bom é só Deus, como diz Jesus, né? Eu entendi. É uma boa filha. Eu entendi. Eu tô falando de efeitos para a vida eterna. Eu não tô falando de ocasional, é. Tá? Eu tô falando de efeitos para a vida eterna. Que é o que Cristo fez, voltando, né? É o que Cristo fez. Ele fez o impacto do sacrifício de Jesus. É como aquela pedrinha que você joga no lago e ela vai formando ondas. Ela vai se estender, os efeitos vão se estender para a vida eterna, tá? O impacto do sacrifício de Cristo, ainda a gente vai falar dele para a eternidade. A tamanha dimensão do que foi feito na cruz. Amém?
Olha pra mim, não falei nada, mas
olhou
minha mãe
que assim. Ela fica. Olhou, né? Se entregou, olhou, não pode. Tem que fazer cara de paisagem, não pode? Não pode. E a pior coisa é você forçar a olhar ou cutucar. Finge que não tá. Conversa com outra pessoa, finge que não tá vendo. Porque quando você ignorar, ela vai decidir. Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, pra servir de testemunho. Eu estava numa casa de oração e uma das filhas não era evangélica e era revoltada, aquele negócio todo. Papá. Aí o que ela fez? Ela foi pro candomblé. Aí foi pro candomblé e a gente eu fazia as reuniões na casa dela. Ela ficava dentro do quarto com a porta fechada e tal. Aí eu falei a estratégia. A gente tem que fazer estratégia. Eu falei, vamos fazer o seguinte, no final da reunião, vamos fazer cada um traz uma coisa, a gente faz come alguma coisa, uma torta salgada, um pão salgado, qualquer coisa. Vamos fazer aqui, ela não vem para a casa de oração, para o culto, no lar, mas ela vem comer. Aí a gente pega ela aí, quando ela vier comer, a gente pega ela aí. A gente continua a aula como se estivesse conversando, e ela vai, ó, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Aí, a gente começou a fazer, ela vinha com aqueles turbantes todo lá, toda paramentada, para né, dizer, eu não oro, não quero, eu tenho a minha religião, né, está bem claro. Ok, eu conversei com ela normalmente, tratei ela super bem, não fiquei com, ai, o diabo, ai, que coisa do diabo, ai, que não sei o quê, nada disso. É normal, conversando normal, daqui a pouco nós somos amigos, melhores best friends, forever. Aí aconteceu, aí ela marcou de fazer a cabeça. Aí, ah, mãe, desesperada, que ela vai fazer a cabeça, que ela vai, agora que ela não tem salvação, eu falei, não, peraí, Deus ressuscita morto, Deus cura enfermidades, como é que não pode fazer nada? Deixa fazer a cabeça, quer fazer a cabeça? Faz a cabeça, olha, quem tem? É, raspar a cabeça e oferecer para o santo, né? Porque ela ia virar uma mãe de santo do terreiro, né? Eu falei, deixa, vamos orar e deixa Deus fazer. Aí ela foi, fez a cabeça, tudo lá, ficou lá no Hong Kong, tem uns dias lá, tá? Saiu. Quando ela saiu, aí tem que fazer todo o processo para ver qual é o santo que vai estar sobre a cabeça dela e ela ser a mãe lá do terreiro. Quando foi a surpresa, o santo não baixou. O santo não baixou. Não, ela fez todo o processo e o santo não baixou. Aí a dona do centro falou, olha, não vai dar para você ser mãe de santo. O máximo que você pode fazer é para ser minha assistente, que chama de mãe pequena, é o que ela me falou, porque eu não entendo nada disso. Você vai ser minha assistente, só isso é o que dá para fazer. Ali, ela entendeu por ela mesma que Deus tinha feito. Porque eu falava para ela, eu falava, não, pode, vai fazer, que se Deus falar, achar que você é dele, você é, ponto final. Se Deus quiser mudar a tua vida, ele vai mudar. Eu começava a conversar, e ela tinha um monte de traumas de infância e tal, isso aqui, e eu falava com ela, sempre falava de Deus, falava de Deus, falava de Deus, e ela foi. Quando voltou, sim, não tinha ação, o santo não desceu, o que aconteceu? Ela se converteu. Já tá até pastoreando na Peniel. Casou e está pastoreando na Peniel. É assim que Deus faz. Por quê? Porque eu não fiquei lá desesperada, apavorada, descabelada. É na mão de Deus, você vai fazer a cabeça? Vai. Vou orar, mas eu vou orar para Deus estar lá, ela fazendo a cabeça, Deus está lá quando ela for fazer a cabeça. Porque a Bíblia fala que para ele a mais densa as trevas é com a luz do meio-dia, que com os olhos dele ele vê o inferno, dentro do inferno, na mais densa treva. Então, Deus não tem medo do inferno, não tem medo do pecado, não tem medo do... Ele está lá, ele vai lá. Você ora, ele vai. Está lá, não tem problema não. Enfim, Deus foi transformar a vida daquela pessoa. Agora, se eu ficar assim, eu não vou receber ela porque ela não tem mais salvação. Eu não quero ela perto porque o cara que fazia a casa de oração saiu fora por causa disso. Porque tinha esse caso e tinha uma outra pessoa que morava no fundo que também era metida com essas coisas. Então, vira e mexe, tinha umas manifestações na casa que ele não sabia lidar. Aí ele falou assim, mas você não quer me ajudar lá na casa de oração? Porque eu não estou conseguindo lidar lá com a família. E se você vai lá e me ajuda, é só para me ajudar. Outro golpe santo. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia, cadê o rapaz? Evaporou. Ele me deixou lá e não apareceu. Porque, aí eu falei, tudo bem, não tem problema não. A gente perdeu a bênção. Porque Deus fez uma obra naquela família que foi uma bênção, uma atrás do outro, assim. Ele perdeu. Não foi eu que fui prejudicado. Eu falei, eu vou enfrentar. Deus está na frente, Deus é maior, que está em mim do que está no mundo. Eu ficava com medo de macumba, de coisa. Porque toda vez que chegava lá tinha um trabalho feito. Eu vou fazer meu trabalho bem feito. Dele tem nada a ver com o trabalho dos outros, né? Então é isso, gente. Alguma pergunta sobre...